Muito bom dia para você, Helen Fernandes, e para todos os ouvintes da Metropolitana FM. Olha, neste mês de outubro, nós estamos vivenciando o Outubro Brilhante, que chama a atenção para a saúde dos olhos das crianças. Com a atualidade, muitas crianças já têm contato com os celulares, ficam muito expostas às telas e isso muitas vezes prejudica a saúde dos olhos. Então, para explicar sobre isso, nós vamos conversar hoje com um médico oftalmologista especialista em glaucoma e catarata, Dr. Getúlio Cardoso. Muito bom dia, Dr. Getúlio. Seja bem-vindo ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Vamos lá conversar sobre esse assunto tão importante que é a saúde dos olhos.
Doutor, para começar um pouquinho falando sobre a história, como foi que teve esse objetivo de criar a campanha do Outubro Brilhante?
Vamos lá, então deixa eu explicar. Em primeiro lugar, a campanha do Outubro Brilhante não é uma campanha do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tá? Mas é uma campanha válida. Essa campanha do Outubro Brilhante ela foi criada pelo grupo de optometristas. O que são optometristas? São técnicos, né? Então, são técnicos que eles brigam na justiça para ter o direito de fazer exame oftalmológico. Você vê, o exame oftalmológico é um exame, é um ato médico. A consulta oftalmológica é um ato médico. O exame de um paciente é um ato médico. E existe essa categoria de técnicos que quer fazer um curso e quer ter autorização da justiça para fazer exames. E aí eles ficam fazendo essas campanhas de marketing, né, para chamar a atenção e, assim, muitas pessoas desconhecidamente, inadvertidamente, terminam acreditando que estão fazendo um exame com o médico, quando na verdade estão passando com um técnico. Mas aí a gente aproveita, vamos falar da saúde visual. A saúde da criança é importantíssima. Tem algumas coisas que eu quero conversar com todos vocês e alguns pontos importantes que eu quero falar sobre a saúde visual da criança, que é importante fundamentalmente na idade antes dos 10 anos.
Bom, intencionalmente acabaram trazendo um tema bastante importante, que é a saúde dos olhos das crianças. Atualmente, com a modernidade, o avanço da tecnologia, muitas crianças já têm acesso a celulares, computadores, logo cedo, na infância. E isso acaba prejudicando também a visão delas, né? Isso, a exposição às telas, a quantidade de tempo que essa criança fica exposta ao aparelho eletrônico pode danificar a visão dela. Com quantos anos é recomendado que uma criança passe a usar telefones, celulares, computadores, no caso da oftalmologia?
O ideal é que se evite o máximo possível esse primeiro contato das crianças com celulares e tablets, né? O que a gente sabe é que o excesso de estimulação da visão, o foco muito próximo, por exemplo, as crianças colocam o celular muito próximo do rosto, colocam o tablet muito próximo do rosto. Então, esse excesso de focalização de coisas muito próximas, especialmente na criança, ele tem um poder muito forte de estimular o desenvolvimento de altos graus de miopia. Então, hoje a gente vê no consultório chegarem crianças cada vez mais jovens, cada vez mais novas, já apresentando graus altos de miopia. E qual o risco disso? O grande risco é porque a gente sabe que com o desenvolvimento do organismo, com o crescimento dessas crianças ao longo da juventude, da adolescência, essa miopia ela vai aumentar muito. E os graus altos de miopia levam a sequelas na visão das pessoas. Né? Existem complicações, especialmente alterações na retina, que são desenvolvidas especialmente em pacientes com altos graus de miopia. Então, esse é o maior risco do contato inicial dessas crianças cada vez mais jovens. Às vezes o pai até ele não está nem pensando nisso, ele pensa numa distração, às vezes tanta coisa, ainda a criança está ali chorando, dando muito trabalho, ele bota aquele celular ali para interter e diminuir, tirar até uma ansiedade dessa criança. Mas isso, na verdade, tem se revelado um grande mal, porque as crianças têm apresentado cada vez mais essas alterações e desenvolvido cada vez mais precocemente altos graus de miopia. E aí eu vou até aproveitar para falar em outro aspecto da saúde da criança que muitas pessoas desconhecem, que é o seguinte:
claro.
A criança quando nasce, ela não nasce com a visão desenvolvida, ou seja, a criança nasce vendo muito embaçado. O desenvolvimento da visão ele se completa ao longo da primeira infância, até por volta dos 8, 9, 10 anos de idade. Se nessa fase não for detectado algum problema, a visão após os 8, 9, 10 anos, ela não se desenvolve mais e fica uma sequela visual para o resto da vida, né? Então a gente reforça a importância dos pais levarem seus filhos para fazer exame oftalmológico, né? Hoje em dia a gente sabe que existe o teste do olhinho que é feito nos recém-nascidos, principalmente nos recém-nascidos que foram prematuros, que têm alterações na retina por conta da prematuridade. E existe já o hábito, até a indicação dos pediatras, dos obstetras, e recomendam que os pais façam esse acompanhamento oftalmológico, independente de ter sido um parto prematuro ou não. Por quê? Porque a criança, ela não sabe revelar, ela não sabe dizer, ela não sabe identificar que ela está com alguma dificuldade. E muitas vezes aquela criança, ela tem uma dificuldade e quem descobre às vezes é o professor na escola, porque a criança quando senta lá atrás fica desatenta, o professor tem que botar na frente, porque a criança lá atrás não consegue ver o quadro, e quando a criança senta na frente consegue ver. É o pai, é a criança aqui em casa, ela só quer estar sentada junto da televisão, porque quando ela fica mais distante ela não consegue ver. Então são pequenos detalhes que podem chamar a atenção dos pais para necessidade de um exame oftalmológico, né? E sempre reforçando isso. Isso tem que ser feito com muita atenção antes dos 8 anos de idade, que é a fase do desenvolvimento da visão. Após isso, se uma criança não teve a visão desenvolvida, vamos dizer, se a criança está com 8, 9 anos e só desenvolveu 20 ou 30% da visão, isso aí vai ficar uma visão fraca para o resto da vida e não existe cirurgia nem nenhum tratamento que consiga desenvolver a visão após essa fase.
Doutor Getúlio, problemas na visão podem ser hereditários? Quando os pais têm algum problema com astigmatismo, miopia ou até teve casos de catarata na família, esses problemas também devem ficar atentos aos pais já para prestar atenção naquela criança?
Exatamente, perfeitamente. Isso que você falou é pura verdade. Existe um componente hereditário, né, e os filhos tendem a herdar algum problema dos pais, ou dos avós, ou dos tios, né? E aí, graus de miopia, hipermetropia, astigmatismo muitas vezes são herdados, né? Pessoas que na família existem muitos casos de catarata em pacientes mais jovens, esses parentes dessas pessoas tendem a ter catarata em uma idade mais jovem também, né? A gente sabe também alterações na retina, como a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença no idoso, tem um componente hereditário muito forte. Né, casos de glaucoma, lembrando, o glaucoma é uma das principais causas de cegueira do mundo, e cegueira irreversível, ou seja, que não tem tratamento, não tem cura. O glaucoma tem um forte componente hereditário. A gente sabe que uma pessoa que tem um parente de primeiro grau, ou seja, um pai ou uma mãe que tem glaucoma, ela tem um risco em torno de 6 a 8 vezes maior de desenvolver a doença do que uma pessoa que não tem nenhum parente com glaucoma, né? Então, várias pessoas têm doenças que são herdadas dos seus pais. Então, isso é muito importante chamar a atenção das pessoas, da população em geral, para que se procure saber dos casos de alteração visual, se existem pessoas na família com problema visual, porque isso é importante relatar aos médicos que acompanham, ao oftalmologista, porque com isso ele vai estabelecer uma base de acompanhamento, uma rotina, uma periodicidade adequada ao problema que existe na família desse paciente, para que seja verificado, seja investigado e seja acompanhado se essa pessoa não está desenvolvendo, né? Lembrando que não obrigatoriamente ela vai ter que desenvolver porque tem parente com problema, né? Essa hereditariedade não é obrigatória, nem todas as pessoas vão desenvolver porque tem parente com algum problema ocular, mas existe um risco maior de desenvolver para essas pessoas. E é importante acompanhar porque caso venha a ser detectado, o ideal é que seja detectado o quanto antes, o mais precoce possível, para que não exista, não fique, não deixe nenhuma sequela na visão dessas pessoas.
Doutor Getúlio, há uma regra na frequência com que a gente vai para o oftalmologista? Por exemplo, uma criança que já foi diagnosticada com miopia, já faz o uso do óculos, colírio também, que ajuda bastante, como a gente é muito exposto a telas atualmente, né? O colírio também ajuda muitas pessoas que têm alergia à luz, não é isso? Com qual frequência a gente deve ir ao oftalmologista?
Em geral, uma vez ao ano é suficiente, tá? Mas isso vai depender muito de cada caso. Por exemplo, aquela criança, aquele paciente, onde sempre que ele vai ao médico o grau está aumentando, pode ser que seja necessário ele fazer mais de um exame de vista por ano, né? As pacientes, às vezes, que têm casos de alguma doença na família, casos de glaucoma, dependendo se existe algum nível de suspeita, se ele já tem alguma alteração ocular, pode ser importante ele fazer mais de um exame uma vez por ano. né? Mas, em média, no geral, uma vez ao ano é o suficiente.
E o uso de colírios, ele é recomendado para qualquer idade? Os pais devem ficar atentos à marca e o tipo do colírio, porque hoje a gente tem muitas marcas, tem o Lacrifilme, tem alguns que aparecem genéricos na opção quando a gente vai numa farmácia com a receita. Às vezes os farmacêuticos oferecem o genérico. Qual a importância de prestar atenção também no colírio?
Isso, aí o oftalmologista vai identificar qual o nível de necessidade desse paciente a respeito do colírio. Existem vários, esses colírios que você está falando são os colírios lubrificantes. O que é que acontece? Normalmente, quando a gente está em alguma atividade que a gente fixa a atenção, por exemplo, tela, computador, lendo, ao prestar atenção em alguma atividade, a gente automaticamente pisca menos frequentemente. Ao piscar com menos frequência, o olho resseca mais facilmente e o paciente muitas vezes percebe embaçamento, percebe ressecamento da visão. Então, esses colírios lubrificantes, eles são indicados como um auxílio, um paliativo para diminuir essa sensação de olho seco, diminuir o incômodo, diminuir o cansaço, melhorar a qualidade da visão. Mas cada paciente tem um nível de ressecamento e nem todo mundo precisa também de colírio porque trabalha com computador. Então isso é muito individualizado. Tem pessoas que precisam e tem pessoas que não. E tem pessoas que precisam de colírios melhores e tem pessoas que estão muito bem com colírios mais simples. Então uma avaliação oftalmológica vai identificar qual é o melhor colírio, né, para que a pessoa às vezes não fique gastando dinheiro com um colírio que é até mais caro se ela podia estar usando um colírio mais simples e bem mais barato, tá entendendo?
Perfeito. Doutor, só para a gente finalizar, a recomendação que o senhor dá aos pais para essa orientação aos filhos que ficam muito expostos às telas, dos celulares, computadores, para maneirar nesse tempo de exposição até para a saúde e desenvolvimento dessa criança, o conselho que o senhor dá aos pais?
Muito bem. Nesses últimos anos, a gente está vivendo uma epidemia de miopia, né? Explodiram os casos de miopia em todo o mundo. Né? Para você ter uma ideia, hoje na China, mais de 90% das crianças são míopes. E isso vem acontecendo em virtude do uso excessivo da visão de perto. Né? Antigamente, a gente brincava no meio da rua, olhando para o infinito. Hoje em dia, até por uma questão de segurança, as pessoas estão dentro de casa, né? E agora, mais de alguns anos para cá, dentro de casa, na frente de um computador, na frente de um celular. Ou seja, a distância de focalização mudou de um infinito, para estar no meio da rua, para dentro de casa, na frente de uma tela, 40, 50 centímetros. Isso aí, essas mudanças de hábito é que tem feito aparecer muitos casos de miopia. E a gente sabe que ao longo da vida, como eu falei, esses casos de miopia podem trazer sequelas visuais muito importante na visão dessas pessoas. Então, o ideal é que as pessoas evitem dar celular e tablet a seus filhos, especialmente os mais novos, né? Deixar para fazer isso numa idade por volta dos 5, 6 anos, para iniciar um contato, né, com a limitação de horas que você faz durante o dia. E a partir do crescimento, estimular a que esses pacientes brinquem no ambiente externo. Né? Interessante também dizer a você que o sol, a luz solar, você brincar exposto à luz solar, ela exerce um fator protetivo para o aparecimento de miopia, para você ver. Então, tudo isso, até pela questão dos hábitos, a gente perdeu esse contato com o meio ambiente, com o ambiente externo, estamos dentro de casa, protegidos da luz solar, que atua como um fator de proteção para o desenvolvimento de miopia.
Perfeito. Muito obrigada pelas orientações. Conversamos nesta manhã com o médico oftalmologista especialista em glaucoma e catarata, Dr. Getúlio Cardoso. Dr. Getúlio, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Metropolitana. Espero que o senhor volte mais vezes aqui para conversar com a gente, bater um papo bacana e trazer mais pautas relacionadas à oftalmologia, à saúde dos olhos em geral.
Ótimo, eu que agradeço a vocês, estarei sempre disponível para quando quiserem conversar sobre a saúde visual, qualquer dúvida que seus ouvintes venham a ter, entrem em contato com vocês me acionem e a gente marca uma conversa.